Olá, eu sou Kelly Kotowski, gerente de educação e aprendizagem do ESPRO. Neste podcast, vamos abordar um assunto de grande importância sobre o tema Educação que Transforma. Para isso, temos um convidado muito especial. Agradecemos a disponibilidade do Ítalo Dutra, que vai contar um pouquinho sobre a sua atuação na educação. Mas antes, Ítalo, eu queria saber um pouquinho sobre você. Conta pra gente um pouquinho.
Olá, Kelly. Olá para quem está nos ouvindo. Bom, eu sou o Ítalo Dutra. Hoje estou como chefe de educação do Unicef no Brasil, mas sou professor desde os 18 anos de idade. Enfim, né? Comecei no mesmo ano em que entrei na faculdade, comecei a atuar como professor, naquela época, num curso supletivo de educação, que hoje a gente chama de educação de jovens e adultos, né? Como professor de física e de matemática. Eu tenho formação em matemática, mestrado em matemática e doutorado em informática na educação. E trabalhei muitos anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como professor do colégio de aplicação dessa universidade. Eu dava aula, principalmente, que era o grupo que mais me interessava, que era dos menores naquela época, quinta e sexta série, hoje, sexto e sétimo anos do ensino fundamental. Saí, né, da Federal do Rio Grande do Sul para vir para o Ministério da Educação, onde fui coordenador geral de ensino fundamental e depois diretor de currículo e educação integral, oportunidade na qual coordenei a discussão das duas primeiras versões da nossa base nacional comum curricular. Depois disso, virei professor do Instituto Federal de Brasília por um semestre, onde dei aula no curso de licenciatura em matemática. E estou desde 2016 aqui no Unicef Brasil, trabalhando pela garantia do direito de crianças e adolescentes.
Quanta coisa bacana. Então, eu acho que a sua história aí de vida, ela é meio que umbicada, né, entrelaçada aí com a educação. Então, acho que a gente pode caminhar aí para justamente saber, na sua opinião, como que a gente pode implementar uma educação transformadora?
Eu acho que a principal coisa é contar com uma escuta qualificada, um engajamento real e uma participação efetiva daqueles para os quais a gente faz a educação. Então, acho que não tem como fazer uma transformação ou construir uma educação que transforma sem colocar no centro do processo os próprios estudantes, né? A gente tem uma história na educação no mundo, mas e principalmente no Brasil, muito entrecortada com, às vezes, enfim, né, concepções teóricas que vêm, digamos assim, construindo uma ideia sobre educação, inicialmente muito centrada na ideia de conteúdos ou na ideia de que existem coisas que são mais importantes e outras coisas que são menos importantes, mas essas decisões sempre colocadas na mão, sejam de políticas governamentais ou mesmo de escolhas específicas que acontecem dentro das redes. E na medida em que a gente vai aprendendo, né, sobre os processos educacionais, fica cada vez mais claro que não tem outro jeito. Para transformar, a gente tem que colocar no centro do processo aquele ou aquela, né, menino e menina, adolescente, que se coloca numa posição de aprendente. E, portanto, a gente precisa entender quais são as necessidades dessa pessoa que quer aprender, para prover a ela as melhores oportunidades para aprender o que ela precisa. E acho que é claro, isso não significa que a gente tira da mão dos professores a ideia de que são eles que constroem esse cenário, são eles que compreendem os diferentes campos de conhecimento que são necessários para a nossa educação básica, mas é o centro do processo, tem que ser os estudantes. Então, uma educação que transforma passa pela ideia sempre de colocar no centro do processo os estudantes.
É, isso me fez pensar, então, como se fosse um ponto de partida, né? o ponto de partida dessa educação que transforma é quem a gente está transformando, quem vai ser transformado, né?
É isso.
E ao mesmo tempo como um autor, esse ponto de partida como um autor. E aí, Ítalo, como que você vê então que a gente poderia, no contexto das novas tecnologias, neste processo de educação transformadora, tendo este aluno, esse jovem como ponto de partida?
Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar os diversos aspectos que envolvem a gente discutir educação e tecnologia hoje no Brasil, né? O primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é, obviamente, a equidade. E se a gente está falando em equidade, a gente está falando especificamente em entender que ainda existe uma exclusão digital bastante pronunciada, né, no nosso país. O Brasil tem cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos que não acessam a internet, que é um número bastante alto. E apenas um terço das nossas escolas municipais usam internet em atividades pedagógicas. E só um quarto dessas escolas oferece aos estudantes a possibilidade de fazer uso da internet da escola para o seu próprio uso, com algum equipamento que permita o acesso, desde que a criança ou adolescente tenha um equipamento. Então, assim, é muito evidente, e existem levantamentos, inclusive, sobre as profissões e as necessidades, olhando para frente, né, para o que está acontecendo com o mundo do trabalho, em que as tecnologias digitais em especial, né, e aí a gente pode, enfim, inclusive, descer a ponto de discutir inteligência artificial, discutir as diversas ramificações do que a gente entende por tecnologias digitais, elas vão dominar, digamos, as profissões. Já tem um papel muito importante nas profissões de hoje, vão dominar ainda mais as profissões ou o mundo do trabalho nas próximas décadas. Então, não tem como pensar em uma educação transformadora sem olhar para a inclusão digital, sem olhar para o desenvolvimento de competências digitais, competências essas que não são simplesmente as competências para o uso de ferramentas digitais, mas essencialmente competências para a autoria por meio de ferramentas digitais, inclusive a autoria de outras ferramentas digitais, né? Acho que, retomando o que você falou no começo, se a gente pensa em... em algo que a gente entende como qual é o esforço que temos para a educação digital, não tem o menor sentido da gente pensar em educação digital que não seja um olhar sobre a necessidade dos estudantes, dos adolescentes e dos jovens dominarem as ferramentas digitais, transformarem essas ferramentas em algo que possa ser utilizado. E aí a gente tem que pensar, obviamente, para as ferramentas digitais que nos interessam.
Então, refletindo aqui sobre a sua fala, a tecnologia, ela entraria como uma ferramenta, além do processo de ferramenta do ensino-aprendizagem, mas agregando a esse jovem conhecimento, né? Ela não seria só o meio, mas ela também seria um fim quando, no respeito ao conhecimento que ele estaria adquirindo nessas novas tecnologias. Seria isso?
Eu acho que a gente não pode pensar a tecnologia nem como uma simples ferramenta, uma vez que a gente está cada vez mais imerso no mundo em que as tecnologias digitais, eu vou falar bem especificamente das tecnologias digitais, internet das coisas, inteligência artificial, o papel das redes sociais nos nossos processos, inclusive como isso tem afetado os nossos processos de construção das democracias no mundo. Então, a gente precisa fazer uma reflexão mais ampla sobre o papel da tecnologia na nossa vida como um todo. Então, sim, existem ferramentas tecnológicas que nos permitem ampliar os nossos poderes de o que o corpo humano é capaz de fazer, o tempo com que a gente processa cálculos, o tempo com que a gente processa, digamos assim, imagens e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, sem dominar isso que essas ferramentas podem fazer, a gente fica quase que sendo levado por essas ondas. Ou seja, sem capaz de atuar para que essas tecnologias sirvam a gente, né? Sirvam a sociedade, sirvam ao interesse e ao bem comum que é, né? Enfim, estarmos num planeta, num país, num município, na nossa comunidade, em que a gente tenha a solidariedade, a justiça, a equidade, a igualdade de oportunidades como valores importantes, entendendo um conjunto de direitos humanos que é necessário para todas e para todos. Então, tecnologia, ela serve à ampliação da nossa capacidade física, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser dominada por nós humanos para que ela esteja ao nosso serviço.
E não é o que a gente tem muito visto, né, Ítalo? Eu trabalho também, além da educação de adultos e jovens, mas também no ensino superior, então a gente vê que muitas vezes isso é descolado, né? A tecnologia da sociedade, né? O ser humano enquanto um ser social desconectado da tecnologia, né? Então você vai trabalhando como se fossem duas coisas que não se encontram, que na verdade não é isso, né? É um contexto como todo. A tecnologia não pensada no social, ela não tem sentido, ela não tem um porquê. Ela é a tecnologia pela tecnologia, né? E a gente vê isso muito acontecendo, né?
Não, exatamente. Eu acho que a gente tem que compreender, acho que talvez de uma vez por todas, que como qualquer ambiente, enfim, a gente pode falar do ambiente digital e da conectividade, ele pode trazer benefícios para todos nós, e eu acho que a gente, se a gente compreender as melhores maneiras de fazer uso das tecnologias digitais, isso nos traz esse conjunto de benefícios que só as tecnologias digitais permitem com que a gente faça, a comunicação em tempo real, a comunicação, né, a longas distâncias. Hoje a gente consegue se comunicar não só em tempo real, mas com voz, com imagem de qualidade, com pessoas que estão do outro lado do mundo. A gente consegue percorrer distâncias que talvez há 50 anos atrás a gente levaria 3, 4, 5 vezes mais o tempo do que a gente leva hoje. Então a gente tem as tecnologias digitais e as tecnologias atuando para ampliar tudo isso. E o que muitas vezes a gente esquece é que também elas podem ser usadas como instrumento para ampliar as desigualdades, que talvez seja, para mim, a principal questão que nós temos que debater quando a gente fala de educação transformadora. Uma educação transformadora é uma educação que trabalha para que os seres humanos, para que nós possamos construir um mundo sustentável, um mundo em que a gente tem igualdade de oportunidades, um mundo em que a gente possa ter as nossas necessidades básicas atendidas, em que a gente tenha a possibilidade de, na verdade, de sobreviver e florescer como ser humano, entendendo que um problema e um obstáculo a ser superado para isso é as desigualdades, porque, enfim, são as desigualdades que produzem violência, que produzem fome, que produzem doenças, enfim, porque enquanto alguns poucos podem ter acesso a tudo aquilo que, de melhor que a nossa civilização pôde produzir, muitos estão excluídos, inclusive, da capacidade, da possibilidade de fazer uso de tecnologias digitais e de ter acesso a elas.
Verdade. E aí, a gente tem vivido um momento assim, muito, muito diferente, né, de tudo que a gente imaginava, e a educação tá no meio disso tudo, né, dessa mudança, dessa transformação. A gente estava ontem, né, a gente tinha 15 mil adolescentes e jovens presenciais, trabalhando com eles nessa educação que transforma, nas desigualdades, né, diminuindo mesmo essa distância entre o que a gente acredita que deve ser e o que era. E hoje a gente tem esses 15 mil jovens à distância. E aí eu queria um pouquinho do seu olhar sobre o ensino híbrido, a educação de aprendizagem no modelo híbrido. E aí, claro, nessa questão da educação que transforma e das desigualdades.
Olha, eu acho que ali, primeiro, obviamente, todos nós falamos a partir das experiências anteriores e de uma determinada concepção de mundo, de educação, de transformação. Então, eu sou um interacionista por excelência. Assim, para mim, não há aprendizagem sem interação. Então, partindo desse ponto de vista, as conexões humanas são, em especial quando a gente fala de educação de crianças, adolescentes, jovens, porque é aí que a gente constrói estruturas que podem nos ajudar a lidar com os desafios da vida em sociedade, enfim, dos desafios das mudanças climáticas, com os desafios do enfrentamento das diferentes formas de violência, do desafio do enfrentamento da redução das desigualdades. Quando a gente olha para esse processo e entende que essa base de estrutura para conseguir avançar nisso, ela depende de um conjunto de interações que são essencialmente as interações que permitem a gente aprender, construir visões de mundo, comparar coisas diferentes, ser capaz de tolerar o contraditório, entender que as complexidades do mundo, elas dependem também de uma atuação mais coletiva. Então, olhando para todo esse processo de transformação, em especial aquilo que, né, que vivemos hoje, que é um momento sem precedentes para as nossas gerações. Quem de nós imaginaria que nos anos 2020 nós enfrentaríamos uma pandemia global que atingiu milhões de pessoas no mundo, que no Brasil já chega a mais de 420 mil pessoas que perderam as suas vidas, com milhares de famílias afetadas por causa desse vírus, dessa doença, uma crise econômica que veio junto com a pandemia e com uma dificuldade, principalmente no Brasil, enfim, de lidar com essa doença, de lidar com as medidas necessárias para que isso aconteça e de lidar e de compreender de que se um de nós não estiver protegido, ninguém vai estar. Eu acho que esse espírito de solidariedade, esse espírito de comunidade, ele é um espírito que precisa ser levado em consideração numa construção de uma educação que transforma. E não tem uma educação que transforma sem interação humana. E acho que aí, nesse sentido, a gente não pode se descolar disso. Ao mesmo tempo, como eu já falei anteriormente, as tecnologias digitais permitiram que a gente avançasse em muitos aspectos na possibilidade de conectar com pessoas que não estão fisicamente próximas da gente, em ampliar as nossas capacidades de construir simulações, de construir hipóteses, estabelecer cuidados, enfim, mesmo mediados por tecnologia. A gente definitivamente entende que houve ainda que aos trancos e barrancos, e aí novamente deixando muita gente de fora, houve uma transformação nesse período em que as nossas escolas e universidades ficaram fechadas. Houve uma transformação no sentido de que é mais usual a gente ver pessoas se encontrando mediadas por conexões digitais e aparelhos que nos permitem fazer essas conexões acontecerem. Então, é claro que a gente deve se aproveitar disso para, novamente, ampliar a nossa interação com outros seres humanos, com a nossa interação com outros objetos de conhecimento e também para dominar esses meios no sentido de produzir coisas que avançam para o nosso olhar e para o nosso papel enquanto seres humanos dentro de uma sociedade. Então, acho que a gente experimentou formas de educação mediada por tecnologia e por tecnologias bastante diversas, né? A gente tem levantamentos e estudos que mostram que, no caso do fechamento das escolas, em especial por causa dessa exclusão digital que nós vivemos no dia de hoje, a gente teve gente que teve estudantes que tiveram a capacidade e a possibilidade de fazer uma interação síncrona, de qualidade, com muitas pessoas ao mesmo tempo, e construir conhecimento de forma mais coletiva e pensando e continuando um vínculo com seus colegas e com os professores, ainda que mediado por tecnologia, e outras que foram completamente excluídas desse processo, para a gente citar a outra ponta. Muitos, talvez a grande maioria, tenha experimentado um tipo de educação remota, como a gente costumou a chamar nesse ano de 2020, mediada por material físico, que era trocado entre escolas e famílias e assim por diante, exatamente por causa dessa exclusão digital. Ou mesmo tiveram interações que eram mediadas simplesmente por trocas de materiais via WhatsApp, que é muito diferente de uma interação síncrona que a gente consegue fazer como em ambientes digitais, como, enfim, todos nos acostumamos, quem lidou mais com tecnologias, com o Zoom, com o Google Meet, com a Microsoft Teams e outras soluções comerciais que estão à disposição para fazer essas conexões que antes eram, na maior parte das vezes, conexões presenciais. Então, sim, a gente precisa olhar para essa exclusão digital, a gente precisa olhar para que opções de interação remota, digamos assim, a gente conseguiu construir nesse período de pandemia e aprender as melhores lições disso para combinar a presencialidade com a não presencialidade, pensando num ensino, numa educação, essencialmente, que possa combinar essas duas coisas. Não que isso já não acontecesse. Muitos estudantes, por exemplo, faziam interações presenciais com seus professores e depois faziam interações com vídeos no YouTube, entre os seus próprios colegas, por mensagem, enfim, e trocavam isso, ampliando. Eu acho que é importante a gente construir elementos de maior intencionalidade no uso disso, né? Enfim, complementar as nossas ações presenciais com essas ações, mas tendo a intencionalidade pedagógica que é necessária para a gente produzir as melhores oportunidades de aprender para adolescentes, jovens, crianças, enfim, para quem está necessitado de ações educacionais.
Você, então, enxerga que ao ver e quais são as melhores possibilidades, as melhores práticas para que a gente consiga ter um ensino remoto de melhor qualidade ou que chegue realmente para todos os jovens e todos os públicos, né, e crianças, mesmo aquelas que têm essa dificuldade de ter o acesso, ainda assim você enxerga que a combinação do presencial com o remoto é uma combinação aí potente? Ou não, eu tenho perda, eu tenho ganho, não, o presencial, como é que é isso? Como é que você olha para essa mistura?
Eu acho que se tem uma lição que nós aprendemos com esta pandemia é que o isolamento social que a gente sabe que é necessário para a contenção do aumento de infecções por causa da Covid-19 e assim por diante, ela produziu em todos nós um olhar sobre as necessidades de interação humana que possam ser presenciais. Em especial na educação de crianças e adolescentes, eu acho que isso é imprescindível. Enfim, não só acho no sentido, da minha experiência pregressa, mas como também já fica bastante claro do impacto do papel da escola como um ambiente, né, que tem uma função social na construção de interações sociais que vão perdurar, né, em termos de estrutura, nas aprendizagens, nas interações sociais de nós todos, mas que se constroem por meio dessas interações sociais que a escola permite. A gente tem, enfim, assim, presenciado aí e observado o impacto desse isolamento na saúde mental de crianças e adolescentes. Enfim, a gente, o Unicef, por exemplo, né, construiu elementos aí, inclusive com mediação tecnológica, para ampliar uma discussão melhor e maior sobre saúde mental de adolescentes. Então, eu não vejo que a gente possa prescindir de interações sociais presenciais ou interações com outros humanos. E em especial na educação de crianças e adolescentes. Mas sim, eu acho que a gente pode combinar esses tipos de modalidades, se a gente puder chamar de modalidades nesse sentido, ou combinar a presencialidade com a não presencialidade por meio de outros tipos de interações que as tecnologias digitais permitem. Então, eu acho que há ganhos se a gente conseguir fazer isso, combinar isso da melhor forma, mas eu não tenho a menor dúvida de que as interações presenciais, elas continuam sendo importantes. Todos nós aprendemos isso com esse período de isolamento social.
Com certeza, né? Das coisas mais básicas que a gente não sabia que a gente sentia falta, né? Era de um abraço, de um olho no olho. Eu falo muito com os meus alunos. A dificuldade, porque a prática para mim e o processo de ensino-aprendizagem, ele passava também por uma questão corporal. E corporal do outro, né? Eu brincava que quando eles não precisavam de perguntar, quando eles franziam a testa, eu acabei de explicar, a testa franzia, o outro olhava com o olho mais arregalado, assim, eu já sabia que aquilo ali não desceu, né? Não fluiu. Então, eu já explicava de um outro formato. Então, esse olho no olho, que muitas vezes para mim era por ali que eu construía o processo, entendia as diferenças de cada um, né? Como cada um aprendia, como isso, que a gente nem percebia, como isso ficou claro, a falta que faz essa presencialidade que você chamou aí. Mas, em contrapartida, eu que também nunca tinha trabalhado com ensino remoto nem à distância, né, em mais de 30 anos de trabalhando como educadora, eu também fui descobrir como, então, diminuir essa distância, mitigar essa falta do olhar e descobrir, dentro das tecnologias e do ensino remoto, outras possibilidades que eu não tenho dúvida que numa retomada para o presencial eu vou querer usar essas ferramentas, porque para mim ficou muito claro como elas se complementam, né? Eu recentemente fiz aquele roleplaying e eu nunca tinha trabalhado com ele nem no presencial, e buscando alternativas para o ensino remoto, eu descobri o roleplaying e fiz no ensino remoto, e foi assim, foi enriquecedor. Quando a gente fez o debriefing com os alunos, com os jovens, em que eles foram contar dessa experiência e que para eles, inclusive, o remoto possibilitou que eles pudessem interpretar aqueles papéis de uma forma muito mais bacana que se a gente tivesse no espaço físico de uma sala de aula quadrada, né? Então, para mim foi um ganho duplo, porque eu percebi a importância da presencialidade em alguns aspectos que eram tão simples, né, que eu fui construindo ao longo do processo de formação enquanto educadora, e teve um desafio também de pensar em outras formas. Então, ficou muito claro para mim, especificamente como educadora, que foi um ganho, né? Eu tenho um costume de olhar as coisas sempre como ganho, e essa pandemia teve esse ganho enquanto educadora e no, na retomada. Eu falei, tem certas coisas que eu não vou querer abandonar, né, do que veio com o híbrido. Então, para mim, o híbrido hoje, eu olho como uma forma muito poderosa nessa educação que transforma.
Sem a menor dúvida, Kelly, a gente tem uma possibilidade, ou a gente constrói possibilidades diferentes na medida em que a gente constrói interações com outros objetos de conhecimento. Eu acho que o seu depoimento foi bastante interessante nesse sentido, porque a gente olha exatamente isso. Na medida em que a gente se permite interagir por meio de outras linguagens, e hoje a gente está inundado, digamos assim, os nossos sentidos estão inundados por imagem e som, a gente não pensa mais em música sem videoclipe, a gente não pensa mais em... A gente conseguiu, digamos assim, ampliar o repertório audiovisual das pessoas com esses serviços de streaming, que, enfim, na medida em que ganham escala, são mais acessíveis do ponto de vista econômico. Se limitava, talvez por causa também da presencialidade, talvez interações que eram que poderiam ser ampliadas se a gente fizesse o uso das tecnologias digitais, por exemplo. Tem uma pesquisadora da Unicamp chamada Roxane Rojo de quem já li alguns materiais, vi alguns vídeos, enfim, até nisso, enfim, a gente sim, né, na academia a gente olha, vamos lá, tem o livro, eu leio a expressão daquele autor por meio de um livro, mas hoje a gente tem vídeos que a gente, enfim, pode fazer, divulgação científica, pode fazer uma série de outras coisas, que ela trabalha e estuda sobre a ideia dos multiletramentos, né, em todas as áreas do conhecimento. Então, não há a menor dúvida de que a gente precisa construir outras formas de comunicação, e isso tem que permear as ações educacionais nas escolas, nas universidades, porque não é mais a língua escrita e falada que é a única maneira de expressar e se comunicar. Nunca foi antes, mas cada vez mais no processo educacional a gente tem que entender que isso, de uma vez por todas, a gente tem, enfim, um podcast como nós estamos gravando aqui, a gente tem vídeos no YouTube com diferentes pontos de vista, e acho que a ciência tem que ocupar esse espaço, a educação tem que ocupar esse espaço, já que nós estamos inseridos num meio em que, enfim, a mentira, ela ou a inverdade, digamos assim, ela é um meio de dominação, ela é um meio de convencimento de pessoas com fins não tão nobres, digamos assim. As tecnologias digitais, elas têm ampliado a voz dessas pessoas. Então a gente vive num mundo muito mais polifônico do que a gente vivia anteriormente. Então não há a menor dúvida que a capacidade de construir, de se expressar em múltiplas linguagens, ela é amplificada por meio do uso de tecnologias digitais. Então não faz sentido a gente se circunscrever a atividade educacional àquilo que é apenas uma interação presencial. A gente consegue, inclusive, criar interações completamente virtuais, como em ambientes totalmente virtuais, em que o role-playing, como você trouxe, ou outras formas de interação, em que a gente sim tem na ponta seres humanos, mas que há uma interação, enfim, jogos online hoje, que são muito popularizados, enfim, mostram que a gente pode fazer isso de maneiras muito diferentes. Então, não tem o menor sentido a gente pensar em não usar isso para transformar, né? Lembrando que qualquer que seja este uso, ele precisa estar pautado pela humanidade, pelos direitos humanos, pela necessidade de termos uma educação que transforma, mas que transforma para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igualitária, mais para uma sociedade que respeite as diferenças, que acolha a diversidade como um valor fundamental para a nossa sobrevivência. Então não tem como a gente pensar nisso, deixar de fora isso, mesmo quando a gente fala nessa combinação de presença, não presença, quando a gente fala de educação híbrida. A transformação implica em caminharmos para um mundo mais diverso, em caminharmos para um mundo mais equitativo, de oportunidades iguais para todos, de que todos possam ser atendidos nas suas necessidades básicas, porque a gente tem capacidade de produção e riqueza suficiente no mundo para que a gente elimine a fome de uma vez por todas, para que a gente elimine as violências das diferentes formas de uma vez por todas. Então, um projeto de educação que transforma é um projeto de educação que usa de todos os meios possíveis para chegar nesses fins.
E aí você falou de educação que transforma, né? Então a gente começou falando de uma educação transformadora. E a gente entende muitas vezes, e eu acho que é urgente, né? De uma educação transformadora, eu preciso transformar a educação, né? Eu acho que a gente só consegue fazer uma educação transformadora quando a gente transforma a educação, né? Do que era para algo que realmente vá transformar o jovem, a criança, o país. Como que você pensa que a gente pode acelerar essa educação transformadora?
A gente precisa acelerar essa educação transformadora reduzindo as desigualdades educacionais, colocando todas as crianças e adolescentes nas escolas, garantindo que essas escolas e os seus professores tenham todos os meios necessários para produzir as melhores oportunidades de aprender, o que implica em conectividade, também em conectividade, em desenvolvimento de competências digitais para o mundo, para o século XXI, em um olhar sobre o mundo do trabalho que construa, né, redução de diferenças, redução de desigualdades, que construa um aceite à diversidade, enfim. Então, não tem como a gente pensar isso sem esses elementos serem pautados de maneira condizente com as necessidades dos desafios de hoje, né? E projetando, inclusive, que desafios a gente vai ter que enfrentar pensando que nós temos uma geração, enfim, hoje vivemos um momento de um boom geracional, né? Vai ser o ponto da nossa história em que a gente tem a maior juventude brasileira. E agora, a partir de agora, com todos os fenômenos populacionais que estão acontecendo, a gente vai ter uma população cada vez mais envelhecida. E, portanto, a gente precisa entender e nos preparar para um mundo com menos crianças e jovens. E isso implica em uma mudança radical da nossa concepção sobre educação, da nossa concepção sobre humanidade, no sentido de um acolhimento a todos esses seres humanos e que nós vamos precisar construir ferramentas de suporte social, de proteção social, de redução de desigualdades, que tem que estar pautadas nessa ideia de transformação mesmo. Porque nós estamos em momentos acelerados de transformação. E situações como essa da pandemia, da Covid-19 e outras, enfim, desastres, como tsunamis, terremotos, enfim, precisam despertar na gente esse desejo de transformação para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e transformadora.
Joia. Ítalo, Eu falei que eu sou gerente, né, de educação do ESPRO. Então, um dos meus papéis, dos meus muitos papéis, é pensar a educação, né, e pensar uma educação transformadora. E aí a gente falou então de desigualdade, a gente falou de tecnologia, a gente falou de acessibilidade, falou de equidade. E aí, um outro papel meu que eu também comentei aqui é que eu também sou educadora. Então, por um lado, eu penso em educação para os nossos jovens, mas por outro lado, eu pratico muito do que a gente constrói com os meus jovens. E aí eu brinco que eu deixei a pergunta da cereja do bolo para o final, enquanto educadora. Como que você vê o papel desse professor, desse docente, desse nosso, no ESPRO a gente chama carinhosamente aí de instrutor, o papel desse educador nessa educação que transforma?
Não tem transformação da educação sem professor. Acho que a gente tem, a primeira coisa que a gente precisa dizer em relação à educação é que há uma articulação e uma construção intrínseca entre o papel do professor e a educação que ele consegue promover. E eu falo promover mais do que qualquer outra coisa, porque é uma promoção de encontros entre seres humanos. Independente da idade entre eles, obviamente a gente já tem conhecimento em educação e nas ciências em que a gente precisa promover essa educação de diferentes formas, dependendo do estado de desenvolvimento de cada pessoa, das necessidades das aprendizagens de cada pessoa. E quem é a pessoa, quem é que vai ser a pessoa que é capaz de identificar, quem é o ator que é capaz de identificar todas essas necessidades, essas transformações, é o professor. Eu gostaria que mais e mais a gente compreendesse que não há uma sociedade, a gente não consegue construir uma sociedade, no molde do que eu já vinha falando anteriormente, mais solidária, mais justa, mais equitativa, com mais capacidade de avançar nesses processos, sem um olhar para este ator fundamental do processo educacional, que é o professor. A gente precisa construir uma sociedade que valorize mais o professor, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista do reconhecimento da sua contribuição para a nossa sociedade. Então, não há educação sem professor e não há nenhuma profissão sem professor. Né? Enfim, tem gente que fala, né? Professor que é aquele que é capaz de gerar todas as profissões. Porque sem professor não tem educação, sem educação não tem nenhum outro desenvolvimento das profissões, enfim, das tecnologias que a gente tanto está falando aqui. E de novo, a construção desses cenários e a construção dessa sociedade mais justa passa por essa capacidade desse ator importantíssimo do processo educacional se reinventar. Então, ele precisa ter acesso a tudo aquilo que de melhor a civilização produziu, porque é a partir dessas interações que ele vai conseguir ofertar as melhores oportunidades de aprender para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu espero um dia em que a gente consiga construir um papel social do professor que seja aquele que ele merece, aquele que valorize o seu esforço, valorize o seu tempo, a sua dedicação e a sua influência nesses processos educacionais de forma mais justa, e que esse professor possa estar sempre tendo contato com aquilo que de melhor a nossa civilização possa produzir, para que ele possa construir as melhores oportunidades de aprender para todos e todas os seus estudantes.
Ítalo, foi um bate-papo delicioso. Foi engraçado porque ele me transformou, em especial enquanto alguém que busca pensar nessas desigualdades, né? Nessa distância, a gente costuma falar no ESPRO de ajudar o jovem a dar dois passos. Todo dia a gente levanta com esse propósito, né? O que que eu posso fazer para que o jovem que está conosco dê dois passos, né? Para diminuir essa distância, essa desigualdade. E eu refleti bastante enquanto te ouvia, em muitos pontos que às vezes a gente, quando está imerso num processo educacional e ajudando a dar esses dois passos, a gente acaba muitas vezes atropelando alguns pontinhos que você pontuou aí. Então, assim, foi um papo gostoso para mim e que me transformou também, né? Falando de educação transformadora, esse papo gostoso me transformou. Então, eu quero te agradecer muitíssimo pelo bate-papo. A gente está bem feliz com a sua participação e a gente agradece enormemente a sua contribuição nesse nosso podcast sobre educação transformadora. Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço, Kelly, essa oportunidade assim, de contribuir com essas reflexões. Enfim, a gente sempre que... Acho que a interação humana, o mais fantástico da interação humana é exatamente isso. É que nessas interações tem sempre um benefício que é mútuo. Então, enfim, a gente sempre é levado a reflexões a partir do contato e dessas trocas que são o que fazem a gente, enfim, aprender, pensar, ter novas visões sobre aquilo que a gente faz e a que a gente pensa. Então, eu que agradeço a oportunidade, espero poder contribuir em outras oportunidades.
Se você quer saber mais sobre o Estro, todas as informações estão disponíveis no site estro.org.br, mas se você preferir, também estamos em todas as mídias sociais como Estro Oficial. Até a próxima!